Camila, a sua pesquisa busca compreender como o ritmo do sapateado é processado pelo cérebro?
Isso. Eu tentei buscar pesquisas que pudessem me esclarecer o que era o ritmo, para poder depois relacionar esses estudos de ritmo e relacionados também à música ao fazer do sapateado americano. Ou seja, como as ativações cerebrais acontecem, de que maneira o cérebro se comporta enquanto a gente sapateia.
Explica um pouquinho o que que é o gênero de dança sapateado americano. É o tipo de sapateado mais comumente conhecido?
É, muita gente conhece, né, dos musicais, enfim. É um gênero de dança que tenta unir um estudo musical mesmo. A gente tem uma busca por fazer ritmos e ritmos complexos e uma clareza musical. É um fazer de dança que busca muito essa relação com a música, mas ao mesmo tempo é também muito cênico, assim como qualquer outra dança, né? Então é uma busca que não, eu não chamaria de paralela, mas eu chamaria de uma intersecção, assim, entre música, fazer uma música, produzir um som específico e tentar cenicamente também ser interessante, assim.
Então, dá para dizer que o sapateador desse gênero, ele tem um pouco de bailarina e de percussionista.
Exatamente. Esse paralelo, assim, com um baterista, por exemplo, que é um músico percussionista, eu acho que é muito que cabe fazer, né? Mas ao mesmo tempo, sim, ele é um bailarino, ele tem intenções cênicas muito claras, muito precisas também, assim como as musicais.
E você não é da área médica nem da psicologia, você foi atrás de leituras para fazer essa sua investigação?
Isso. A minha orientadora, Isabela Gavioli, ela é médica, então ela me deu todo um aporte, assim, nesse sentido, de poder buscar a literatura anatômica, enfim, para poder ter uma base um pouco mais sólida, neurológica, e a partir disso poder entender melhor os estudos relacionados à área. Mas a minha formação é em dança mesmo, licenciatura em dança, então foi uma busca bem pessoal, assim, e bem para ter uma base para poder seguir os meus estudos no próprio trabalho.
E quais foram as principais conclusões e que resultados você chegou nessa pesquisa?
Ela foi uma pesquisa que buscou outras pesquisas, né? Ela não foi uma pesquisa experimental. Então, eu busquei relacionar pesquisas que me trouxessem estudos em músicos, ou seja, eu fiz esse paralelo entre sapateador e músico para poder trazer para minha pesquisa informações relevantes. Por exemplo, a gente sabe que a gente conseguir marcar o pulso de uma música e reproduzir um ritmo que não necessite desse pulso, que a gente chama de ritmo não métrico, por exemplo, são habilidades diferentes, são partes do cérebro, são caminhos do cérebro bem diferentes. Então, a gente saber, por exemplo, que um aluno pode ser capaz de não fazer um ritmo que aparentemente é super difícil e marcar um pulso, ele pode ser capaz de fazer uma coisa e não fazer a outra, embora uma coisa possa parecer muito mais simples do que a outra. Então, a gente entender esses caminhos do aluno e entender que o cérebro se comporta de certas maneiras para o docente é muito relevante, é muito importante para a gente poder, inclusive, repensar as nossas práticas e poder fazer com que elas sejam mais efetivas, assim. Então, as conclusões, assim, a que eu cheguei, são muito no sentido de tentar enriquecer esse fazer docente, assim, tentar buscar conhecimentos que agregassem muito mais do que uma conclusão propriamente de o que é relevante para o sapateado, mas sim de tentar encontrar conhecimentos que agregassem para a minha prática.
E essas duas habilidades diferentes, elas são necessárias no sapateado?
Sim, tem um exemplo assim que é bem bacana de entender. A gente tem, por exemplo, os ritmos métricos, em que a gente entende que ele tem um pulso forte, bem marcado, bem que todo mundo consegue entender. E no outro extremo a gente tem os ritmos que não tem pulso, que ele não conta com esse pulso marcado. Então, o que acontece? Dentro do sapateado, a gente tem um leque de possibilidades imenso, que varia desde o ritmo mais simples, pode ser uma marcação de pulso quase só, como um ritmo muito complexo. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento para poder entender o aluno, porque o sapateado nos exige isso. Ritmos muito mais simples e, ao mesmo tempo, daqui a pouco, a gente pode estar trabalhando coisas muito mais, que não vão exigir um pulso, enfim, vão te exigir outras habilidades diferentes. Então, entender como eu posso abordar o meu aluno é muito importante e é muito, muito caro, assim, para o professor.
E essa investigação tem muito a ver com a sua própria atividade como professora de dança?
Sim, eu sou bailarina de sapateado americano e professora. Então, o que eu tentei buscar foi, por meio desses conhecimentos em anatomia, enfim, relacionados à neurologia principalmente, de tentar enriquecer mesmo esses conhecimentos na área da dança, que relacionada à neurologia já é pouco esse conhecimento, que dirá, então, relacionado especificamente ao sapateado, que era o que realmente me interessava. Então, por isso que eu fui atrás desses estudos mais aprofundados.
E, na sua opinião, estudar esse viés pode ajudar no ensino do sapateado e de outras danças também, ou mais do sapateado mesmo?
Acredito que de outras danças também, mas o sapateado, como é um fazer muito musical, eu acho que se aproveita muito mais desse meu estudo, que buscou muito mais entender o cérebro do músico do que do bailarino, justamente por essa relação que eu fiz entre o sapateador e o músico. Acredito que os estudos relacionados ao sapateado sejam ainda muito ao ensino de sapateado, não sejam muito profundos, e relacionar a neurologia com a dança é ainda muito recente. Então, essa união entre arte e ciência, por incrível que pareça, ainda é muito difícil de ser feita e de ser aceita. Então, acho que é também um caminho nesse sentido, assim, uma aceitação de que a ciência pode vir ajudar a prática da arte e que elas não precisam mais brigar. Enfim, é uma maneira de tentar também fazer com que que a ciência e a arte estejam caminhando juntas e se entendendo e se ajudando, principalmente.
É uma mistura diferente, porque são duas áreas que parecem estar em campos opostos. Como é que você chegou a esse objeto de pesquisa?
Lá na dança tem algumas linhas de estudo que estão indo um pouco, começando assim pela área da neurologia. E, na verdade, partiu da minha orientadora essa sugestão. Eu cheguei para ela, falei que eu queria falar alguma coisa no meu TCC sobre sapateado americano e tal. E ela me sugeriu que eu lesse algumas coisas sobre neurologia. Então, achei muito interessante tudo aquilo que eu comecei a ler. Mas também vi que me faltava, assim, um conhecimento para poder relacionar os conhecimentos biológicos, enfim, com a dança. Mas foi a partir dela, da sugestão dela e dessas leituras iniciais que eu comecei a fazer e entender, assim, que existem alguns estudos muito recentes relacionando dança e neurologia. A partir daí, eu comecei a ler, me apaixonei, enfim, pelo tema e busquei tentar, da melhor maneira possível, relacionar a arte, né, o sapateado americano com os estudos neurológicos.
E você está trazendo um pouco desse seu trabalho para a Semana do Cérebro aqui na URGS?
Exatamente. A Semana do Cérebro visa popularizar, né, os conhecimentos relacionados ao cérebro, enfim, funcionamento do cérebro. Então, um dos objetivos é fazer com que seja bem acessível ao público, que é um dos objetivos do evento, né? Então, eu tô tentando, da maneira assim, mais didática e mais descontraída mesmo, né, trazer pro público essas relações, enfim, tentar fazer com que eles também conheçam e se divirtam um pouco entendendo o sapateado americano, que seja uma coisa também descontraída e bacana para quem pode assistir.
Nós conversamos com Camila Schlichten, licenciada em dança pela URGS, falando sobre seu estudo, considerações neurológicas sobre o ritmo no sapateado americano. Camila, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, Mariane.